um dos pilotos mais vencedores da história do esporte a motor dos Estados Unidos, completa 61 anos hoje. Al Unser Jr. nutre de muita admiração entre fãs, membros das equipes e também dos seus adversários, mesmo em épocas de carros muito ruins. Uma história bem sucedida, que teve há quase 20 anos o último registro de vitória. A lembrança daquela corrida no Texas, na temporada de despedida dele das pistas, em um ano que foi divisor de águas para o automobilismo estadunidense, em nosso vídeo de hoje. Quarta-feira, 19 de abril de 2023, e este é mais um TBT de Quarta. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais um TBT de Quarta, dia de relembrar um grande momento clássico das pistas. Antes da gente começar, o pedido de sempre, vocês já sabem, né? Deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso nos ajuda muito. A temporada 2003 da IRL representou um grande marco para o automobilismo estadunidense. A começar pelo nome. Após a falência da kart, Tony George pôde, enfim, rebatizar a categoria criada em 1996 como IndyCar Series, pois o acordo firmado após a cisão em 96 proibiu o uso do nome. Depois da Penske entrar em 2002, o ano seguinte marcou uma verdadeira imigração de equipes. Ganassi, Ray Hall e Andretti Green ingressaram na IndyCar e o sucesso foi quase imediato. Outra mudança foi no fornecimento de motores. Toyota e Honda, que eram da kart, se juntaram ao campeonato em substituição à Infiniti, que mudou seus esforços para a nova Infiniti Pro Series. Os pilotos que chegaram, bem mais talentosos, superaram com certa facilidade os veteranos da IRL, como Rob Beal, Greg Hay e Bud Lazier. Um dos veteranos que alinhou no grid naquele ano, mas que era muito talentoso, era Al Unser Jr. Contando todas as categorias de monopostos dos Estados Unidos, ele competiu de 1982 até 2003 em tempo integral, ficando em atividade até 2007 em participações esporádicas. Ou seja, o piloto duas vezes campeão em 90 e 94, que já tinha 33 vitórias, sendo duas delas nas 500 milhas de Indianápolis, daria início à sua última temporada. Ganassi e Andretti começaram bem aquele ano, com vitórias de Scott Dixon em Homestead e Tony Kanaan em Phoenix. Jude Ferrand, que tinha batido no Arizona, e conforme contou pra gente em uma entrevista, pensou em largar as pistas, foi convencido por Roger Penske a seguir e venceu a lendária prova no oval. Nesse clima, a IndyCar chegou ao Texas para a primeira das duas provas que faria lá na pista oval. Presente na categoria desde sua criação, a pista vinha de um doído revés em 2001, quando sua etapa da kart foi cancelada por falta de segurança. A Kelly, equipe de Unser Jr., já tinha uma vitória surpreendente em Moteg com Scott Sharp. Thomas Scheckter, que fazia sua temporada de estreia na Ganassi, conquistou a pole, com Dixon ao seu lado. Unser Jr. sairia em sétimo. Desde a largada, Scheckter manteve-se firme na ponta em uma corrida com poucas movimentações em seu início, mas bem disputada. Penske e Andretti Green enfrentaram alguns contratempos e o cenário da corrida ficou desta forma até a primeira bandeira amarela, causada pela batida de AJ Foyt IV. Scheckter continuou na liderança da prova quando a corrida foi reiniciada na volta 48. A segunda entrada do safety car foi na volta 87 por detritos na curva 3 e na relargada na volta 94, o líder era Al Unser Jr., pela primeira vez tirando a dianteira do sul-africano na prova. Scheckter voltou a liderar na volta 96 e se manteve por lá até a volta 149 sem nenhuma ameaça real dos adversários. Unser Jr. lutava quase de forma heróica para se manter perto do piloto da Ganassi quando Thomas foi para os boxes para a sua última parada. Aí começou o azar. O incêndio em seu carro teve início logo após ele deixar a área de parada, fazendo sua equipe lutar para apagar as chamas quase invisíveis do metanol. Scheckter voltou à corrida, mas acabou recebendo um drive-thru por deixar o pit lane com o equipamento preso ao carro. Al voltou à ponta até a volta 175, quando Scheckter bateu na curva 2 e deu adeus a qualquer chance de triunfo. Na relargada, Tony Canaan se intrometeu na briga e assumiu a ponta, mas por apenas uma volta. Um impossível ao Ansel Jr. reassumiu a dianteira e a corrida parecia que terminaria assim, mas a bandeira amarela foi acionada mais uma vez na volta 190 devido ao múltiplo acidente iniciado por Tora Takagi, que empurrou o Scheckter contra o muro e levou junto Felipe Giafone. Seriam apenas duas voltas em bandeira verde e Ansel Jr. segurou Canaan de todas as formas, vencendo a corrida por apenas 8 centésimos. O estadunidense quebrou um jejum de 20 corridas sem vitória desde Gateway em 2001. Foi a última vitória do piloto, a 34ª na sua carreira, que o deixou com um triunfo a menos que seu tio, Bob, e também a última vez que ele subiu ao pódio. O campeonato seguiu bastante equilibrado até a decisão, também no Texas, quando Scott Dixon venceu o primeiro de seus 6 campeonatos, em prova vencida por Jude Ferran, que também fazia sua despedida das pistas, mas que ficou em segundo plano por causa do acidente terrível sofrido por Kenny Brack, que sobreviveu quase que por um milagre daqueles raríssimos. Ansel Jr. terminou aquela temporada no mais que honroso 6º lugar com 374 pontos e competiu mais 3 anos em provas esporádicas, incluindo as 500 milhas, em 2004, 2006 e pela última vez em 2007. O piloto, que também tem 2 vitórias nas 24 horas de Daytona em 86 e 87 e foi campeão da Can-Am Series em 82, declarou pouco antes da sua última prova que lutava contra o alcoolismo. Al juntou forças com a Live Outside the Bottle, em tradução literal Viva Fora da Garrafa, uma campanha nacional de educação para ajudar o público a entender a necessidade de abordar e tratar a doença. Inclusive, ele chegou até a ser detido em 2011, acusado de direção perigosa e condução agravada pela embriaguez. Em 2009, Ansel Jr. entrou para o Hall da Fama do esporte a motor dos Estados Unidos e em 2021 virou um livro, escrito por Jade Guss, intitulado Al Ansel Jr., A Checkered Past. Tem muita gente que conhece o Ansel Jr. só por causa daquela batida com o Emerson Fittipaldi em Indianápolis 89. É um tremendo desconhecimento. O Ansel Jr. foi um dos mais cerebrais pilotos que já passaram pelo automobilismo estadunidense, seja na kart ou seja na Indy. E isso numa época onde existiam muitos pilotos afobados. O título dele em 94 é de uma frieza, de uma calma, de um controle absoluto das provas, que de deixar qualquer Alan Prost com inveja. Foi brilhante. Aquele ano tinha que ser do Al Ansel Jr. E essa corrida de 2003, a IRL ela passava por um momento de transição, teve o nome, começou a receber as equipes, mas todo mundo olhava como a categoria dos ovais só. Mas aquele ano mostrou que tudo mudaria, e mudaria para melhor, né? A gente vê hoje a IndyCar como é bem disputada, com todos os tipos de circuito, e tudo começou naquele 2003. Fica a grande lembrança pela carreira do Al Ansel Jr., com uma corrida que simboliza um monte de coisa positiva para a IRL e para a Indy, que simboliza o quanto o Thomas Scheckter teve muito azar e poderia ter sido campeão da categoria, mas, pelo amor de Deus, acho que ele frequentou o mesmo centro de qualidades do Chris Amon. E, enfim, também não poderia passar em branco essa lembrança. O Al Ansel Jr. merece. Gostaram, pessoal? Quarta-feira que vem tem mais um Grande Momento das Pistas, tem mais um TBT de quarta. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até sexta-feira com o nosso aquecimento. Tchau!